O assunto é política, com Tiago Valenciano e Reginaldo Dias.
E hoje a minha conversa com Reginaldo Dias e Tiago Valenciano, já que sextou, e é sexta-feira 13, hein? Os dois aqui no estúdio da CBN, é sexta-feira 13, os dois estão no estúdio da CBN. Coisa inédita, primeira vez no ano, a gente se encontra aqui como o próprio Reginaldo ao chegar falou de dois em dois anos, agora a gente resolveu fazer uma coisa diferente e estamos aqui no começo de 2023 juntos. Nossa conversa de hoje é o que você, meu caro ouvinte, tem acompanhado nas redes sociais, né? Não se fala de outra coisa, o momento crítico que estamos atravessando, os atos de vandalismo no domingo em Brasília, foto de um monte de gente nas redes sociais e, é claro, os personagens de sempre tomando as primeiras páginas. O ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, se espera declarações, o ministro da Justiça Alexandre de Moraes, do ministro do STF, considerado por uns um herói, já que ele pratica ações em defesa da justiça, por outros um autoritário impositor que cerça a liberdade das pessoas. O presidente Lula, visto por alguns como um perseguido que agora retorna ao poder, fazendo justiça, outros aquele que é alguém que cometeu crimes, roubou um ladrão na presidência. Quem é bandido, quem é mocinho? Por que esse personalismo? É assim que se discute as coisas no Brasil? Isso é um problema dos brasileiros personificar a crise e os atos? Reginaldo Dias, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes.
Senhor Tiago Valenciano, bom dia.
Bom dia, Gilson, Reginaldo.
Seu microfone não está funcionando, só um minuto, por favor, estamos aqui com a técnica tentando resolver o problema. É uma questão de censura que nesse país, alguns dizem que está crescendo muito. Por favor, vamos lá, de novo, bom dia.
Eu sabia que você estava me censurando aí. Bom dia, Gilson, bom dia, Reginaldo.
A gente faz qualquer coisa, mas a gente não censura aqui, não. Bom, agora eu vou começar pelo Reginaldo. Reginaldo, é personalismo demais um país que está atravessando uma crise, a gente falar pouco de instituições e falar mais de pessoas?
Gilson, lembrando das aulas de análise sintática, a oração tem que ter sujeito, né? E pode ser sim, pode ser composto, mas não pode ser indefinido. Então, os agentes políticos, os agentes públicos, eles se expõem. E a ação deles está sob escrutínio das instituições e da opinião pública. Então, eu não vejo que haja uma fulanização da política, né? É natural que se o ministro toma a decisão, ele fica em destaque, mas esse destaque é sob escrutínio. Há quem apoia, há quem não apoia, pode haver reviravolta, como já aconteceu. Então é um cara com uma certa naturalidade. E quanto aos infratores, é natural também que eles sejam expostos no limite da lei, porque um excesso de exposição também pode se reverter em favor deles, caso a culpabilidade não seja comprovada no final, né? Então existem parâmetros judiciais legais para tudo isso. Quem se sentir prejudicado pode acionar a lei, mas aqueles que potencialmente ou que infringiram a lei ou que são acusados, eles sofrem naturalmente um processo de exposição, né? Só que se for uma exposição indevida e exagerada, eles têm direitos legais também e podem usufruir.
Meu caro Tiago, concorda? Porque a gente está vivendo o personalismo, como o próprio Reginaldo falou, também em relação às pessoas que invadiram, né? O Congresso, o Planalto, o Judiciário. Tem gente aí com fotinho no Twitter, na rede social, no Instagram, todo mundo fala, ah, eu conheço fulano e tal. E aí?
Virou o grande BBB, né, do Brasil nesse começo do ano. Enquanto a Globo está anunciando os participantes do BBB, o BBB já está acontecendo desde domingo passado, né? Mas é difícil você avaliar até essa situação. Ontem comentava com algumas pessoas, porque você me disse segunda-feira que eu estava preocupado com o dia depois de amanhã, né, daquilo que estaria acontecendo. Porque a governabilidade precisa ser mantida no país, a presidência da República tem que agir, é claro, dentro dos limites da lei e com força para conseguir coibir esse tipo de protesto que passou dos limites, né? Alguns encaram como terrorismo, vandalismo, a gente até comentou esses termos aqui na segunda-feira, mas pensar de fato o que vai acontecer com essas pessoas que estão também sendo expostas, né? E também estão, de alguma forma, atentando, né? A gente sabe que dos mil e poucos presos lá e transferidos para a Papuda daquela lista toda, teve gente que depredou, teve gente que quebrou, teve gente que invadiu, teve outros que estavam no bolo e foram no embalo e apoiam, é claro, obviamente, toda essa invasão, mas vai ter que separar e listar de fato o que cada um fez e tentar identificar pelas imagens de rede social, porque eles também colocaram tudo isso nas redes sociais. E a partir do momento que você coloca a sua atividade na rede social, você está sujeito a julgamento público. Uhum. Ainda mais que foi um evento público, um evento que tomou uma proporção gigantesca, até mesmo internacional, e você está sujeito a arcar com as consequências dos seus atos, né?
Agora, como o Reginaldo falou, toda ação tem sujeito, certo? Certo. É preciso nominar o sujeito ou os sujeitos da ação. Nesse país, não se fala muito mais do sujeito como senhor da ação do que a instituição que ele representa e os limites do qual ele pode exercer esse poder de agir? Esse país não está vivendo excessos? Vou começar pelo Reginaldo, porque eu estou puxando uma fala dele, depois eu queria ouvir o Thiago também.
A gente pode olhar o inverso. Desde que o TSE proclamou o resultado das urnas, no final de outubro, nós tivemos acampamentos na porta dos quartéis no Brasil todo, que foram aceitos com uma certa leniência do poder público, quando a existência desses acampamentos, evocando um golpe de Estado, já infringia a lei. Então você fala em excesso de punitivo, mas houve um excesso de leniência, porque essas coisas poderiam ter sido abortadas lá no início de novembro. E havia até decisão judicial do Supremo pedindo que as autoridades desmontassem esses acampamentos. O que esses acampamentos queriam? Eles queriam um golpe de Estado. O grau de compreensão pode variar entre os participantes, mas era visivelmente uma aclamação por um golpe de Estado contra a soberania popular. Eu não estou dizendo isso no dia 13 de janeiro, eu disse isso em novembro. Praticamente todas as nossas intervenções aqui, a gente abordou esse tema. Então aquilo era ilegal, era crime havia um potencial crime de sedição, isso foi tolerado. Aqui em Maringá, o acampamento só foi desmontado na última segunda-feira. Ou seja, já com novo governo empossado, com processo em andamento, ainda havia pessoas evocando. Então, essas pessoas que foram a Brasília, é claro que é preciso verificar o grau de participação dela nos eventos, mas elas foram evocar um golpe de Estado, criar uma situação de impasse para que houvesse uma intervenção militar, contrariando a soberania popular, o resultado das urnas, a proclamação do TSE e a posse do eleito. Isso tudo é muito grave. A gente está falando do excesso punitivo, mas o excesso da infração precisa ser medido, e ele não é pequeno, né? É claro que essas pessoas devem ser tratadas no rigor da lei, nem mais, nem menos. Todos os excessos devem ser analisados e podem ser revertidos em benefício dos réus. Mas inocentes nessa história... existem? Eu deixo a pergunta, né?
Thiago, se quiser responder, pode começar.
Não existem inocentes, não, né? De todos os lados aí. Né? E a palavra da vez talvez seja excesso. A gente falou muito em polarização, radicalização da política, né, em 2022, mas talvez agora a gente tenha que partir para o excesso. Né? O Reginaldo foi bem no sentido de pensar no excesso, porque está todo mundo partindo para os excessos, né? Seja o governo, seja quem está aí fazendo esses protestos, os pacíficos, é claro, não esses que a gente analisou aí do último domingo, e a dificuldade para o país agora de reconstrução do país ou de construção de uma nova cara de país é tentar coibir os excessos e tentar conversar com as pessoas de maneira civilizada, ponderada e ver o que o Brasil quer daqui para frente, né? Não continuar numa disputa ideológica que agora não faz sentido nenhum mais, né? A eleição já acabou, a gente já venceu esse momento do pleito, as pessoas precisam aceitar isso. O presidente da República até declarou, o ex-presidente Jair Bolsonaro postou no Twitter, olha, agora tem um novo presidente, né? Ele assumiu isso diretamente aí na última semana, então agora daqui pra frente é fazer esse movimento de reconstrução e de trazer um pouco de paz política e institucional, principalmente isso, né? Uma paz institucional que a gente há um tempo já tá querendo.
A gente não tem tempo mais, mas eu vou deixar aqui uma sugestão para o nosso próximo encontro. E se vocês forem rápidos, um minuto para comentar isso até que a gente converse semana que vem. Vocês vão ter que aguentar uma semana para falar disso. Veja que coisa incrível, né? Os fatos estão aí, os atos de excesso estão aí, os abusos estão aí. Todos os acontecimentos que a gente assistiu e o Reginaldo colocou desde o ano passado, nesses desdobramentos, inclusive, com a titulação do presidente, atual presidente Lula, todos os atos que aconteceram em Brasília, agora dia 8, último dia. Perfeito. Se eu pensasse no enredo, na posição do presidente Lula, e observasse todos os acontecimentos, eu diria, ele se deu bem. A oposição queria tanto derrubá-lo, e no final encheu a bola do presidente. Estaria Lula calculando passo a passo, acompanhando os desdobramentos e sabendo onde ia chegar, ou pelo menos prevendo, para usar isso a seu favor? Um minuto, senhor Reginaldo, um minuto, senhor Thiago, que semana
que
vem.
Eu não concordo, Gilson. O ideal para o novo presidente é que houvesse calma social, paz política e governabilidade instantânea. Nenhum conflito beneficia o governo. Até porque esse conflito ele tem ressonância nas Forças Armadas, no aparato repressivo, são corporações que têm resistência em aceitar o novo presidente. Então, esses conflitos não beneficiam o novo governo. O que beneficia o novo governo é a paz política. E ele tem que trabalhar para que isso aconteça.
Thiago.
Beneficia indiretamente no aspecto político e ideológico, né? Mas na prática do governo, concordo com o Reginaldo que não, né? Vai beneficiar somente assim, por tabela, né? Do tipo, queima a imagem daqueles que invadiram, atrapalha ali e você é um vencedor indireto. Mas a eleição tem sido tão estranha no Brasil que tá muito cedo pra gente falar e muita coisa pode mudar daqui pra diante.
Aproveitando o teu gancho, uma semana muita coisa muda, mas tá aí o tema da semana, sexta-feira, né? A quem interessa, quem ganha, quem perde com isso que está acontecendo. Eu, claro, daqui a uma semana vocês podem pensar, nossa, vocês lembram que na sexta-feira a gente falou isso, não tem mais nada a ver uma coisa com a outra. Mas o recado está dado. Reginaldo, bom fim de semana, brigadão por você ter vindo. O Reginaldo e eu que era para estar aqui, o Thiago apareceu, né? Disse que ia ficar à distância de nós dois, mas apareceu.
Um bom fim de semana a você, o Thiago e os ouvintes, Gilson.
Thiago, bom fim de semana.
Valeu, Gilson, Reginaldo, bom final de semana para vocês. E eu não tenho nada contra a sexta-feira 13, até porque eu casei numa sexta-feira 13.
13. Podia ser no dia 22.
Podia ser.
E você pode estar em contato com o Reginaldo Dias pelo Facebook e o Thiago Valenciano no site dele, thiagovalenciano.com.br, e também no Instagram. 10h25.